convidado.
O presidente guineense encontra-se desde esta quarta-feira em Moscovo, onde, segundo fontes governamentais russas, ele efetuou uma visita até ao dia 11 de maio. Hoje, Umaro Sissoko Embalo está presente nas cerimónias oficiais comemorando o dia 9 de maio de 1945, dia da vitória das tropas soviéticas sobre a Alemanha nazi, ao lado dos dirigentes de Cuba, do Laos, da Bielorrússia, do Cazaquistão ou ainda do Uzbequistão. No âmbito desta visita, que decorre num contexto em que Moscovo tem vindo a estreitar cada vez mais os laços com países africanos, nomeadamente São Tomé e Príncipe, o executivo russo avança que o presidente da Guiné-Bissau e Vladimir Putin deveriam abordar questões internacionais e humanitárias, mas também assuntos económicos, como a exploração mineira e o setor dos hidrocarbonetos. Em março, os serviços de informação do executivo russo anunciaram que tinham sido apagados um pouco mais de 26 milhões de dólares da dívida da Guiné-Bissau para com Moscovo e que Bissau se comprometia a aplicar este valor em projetos visando melhorar os setores da saúde e da educação. Contudo, mais nenhuma informação a confirmar ou desmentir essa notícia chegou a filtrar. A Rússia tem uma longa história de cooperação com a Guiné-Bissau, que antecede a sua independência. A Rússia soviética deu um apoio militar capital para a luta da libertação guineense, mas hoje a época é outra porque a Rússia mudou de rumo e também porque o presidente da Guiné-Bissau pertence a outra geração, recorda o jurista e universitário guineense Fodé Mané.
Há poucas informações aqui. As informações que a gente tem estado a ter são através das outras fontes, principalmente as fontes russas ou algumas agências internacionais. Só que, apesar disso, nós podemos fazer algumas avaliações, tendo em conta a circunstância atual. A Rússia comunista esteve muito ligada à luta da liberação nacional e à própria Constituição do Estado. E há ligações dos quadros russos e dos quadros guineenses e de alguns setores muito fortes com a Rússia, do qual o Sissoko não só não faz parte daquela geração, daquele grupo, mas tem estado ultimamente a ter uma relação um pouco hostil com aquele grupo de intelectuais. Inclusive, também não se revê em termos históricos do passado que tinha ligado a Rússia com a Guiné-Bissau. Não se vê esta identificação com tudo aquilo. Sissoko esteve na Rússia há pouco, onde foi a Rússia e a Ucrânia. Depois, tem estado a ter posições que parecem diretamente hostis à posição da Rússia. Por exemplo, a Rússia tem estado a colaborar com alguns estados africanos da África Ocidental, como o caso de Mali, do Níger e do Burkina. A linha de Sissoko, do Magistral e do Ouattara, é uma linha totalmente contrária àquelas cooperações. Então, não se percebe qual é a estratégia diplomática da Guiné-Bissau para, nesse momento, estar ligado à Rússia, num momento em que o mundo está polarizado. Quando se está com a Rússia, é porque são contra, estão a sancionar a Rússia devido à guerra na Ucrânia. Então, estando com a Rússia, indiretamente, é arriscado de apanhar as sanções, porque não se pode fazer transferência direta e não se pode alargar muito em termos de cooperação. Agora, o interesse que leva com que, neste momento, se vá para a Rússia, neste ambiente, que aqui no país não estão a funcionar as instituições, nós não temos parlamento, não temos um governo que saiu das eleições, não temos um tribunal a cumprir a sua missão fiscalizadora. Existe apenas uma instituição, que é uma Sissoko Embalo, que vai fazer tudo. Portanto, é uma visita sempre que preocupa, porque a Rússia não tem aquela característica de respeitar as instituições do Estado de Direito Democrático. Pode assinar um contrato e colocar, desde que tenha, um ambiente propício. E tendo em conta o ambiente interno da Guiné-Bissau e as características da Rússia neste momento, que precisa de qualquer que seja o aliado, e depois, pensando no passado, como o caso da assinatura de acordo com o Senegal, a revelia das instituições sobre a exploração de petróleo, e nesta visita é anunciada a possibilidade de cooperação na área de recursos naturais, de pesca, de floresta. Portanto, é preocupante, tendo em conta a situação em que estamos. Porque, segundo as leis da Guiné-Bissau, quem conduz a política externa é o governo, mas tem que ser um governo eleito, legitimado pela vontade popular, o que não existe neste momento.
Há umas semanas atrás, fontes russas anunciaram que a Rússia tinha apagado uma parte substancial da dívida que a Guiné-Bissau tinha para com Moscovo. Houve mais alguma informação sobre este assunto?
Não temos informação, porque pagar a dívida tem que mexer com instrumentos como o Orçamento Geral do Estado. Isso vai mexer na programação que é feita. Porque há serviço de dívida que constitui um peso enorme para as nossas finanças públicas. Se houver alguma ação ou um perdão dessas dívidas, deve ser enquadrado. Não deve limitar-se em acordos pessoais. Onde é que deve enquadrar? Quem é que acompanha? Depois, como é que isso vai refletir nas contas gerais do Estado? Não há esta informação. Mas a Rússia está a ver o país em torno, não está a ver o país dentro. Como é que estão a funcionar? E isso pode ter consequências porque toda essa situação pode não servir para o interesse da população. Por isso, estes anúncios informais nessas condições não ajudam. São uma forma de sedimentar, de alimentar estados que estão nesta condição, estados desta natureza. Não só sobre o serviço da vida, mas há também anúncio de que houve proprietários que pertenciam à Embaixada da Rússia que foram cedidos para o governo da Guiné-Bissau, que neste momento são reivindicados essas propriedades de que pertencem algumas pessoas muito próximas ao atual regime. É uma coisa que está fora dos padrões plenamente transparentes. E isto também, aliado à questão da dívida, sempre a dívida condiciona aqueles pagamentos como é que devem ser feitos. Agora, não se conhece os pormenores dessas condições de perdão da dívida. Não se diz apenas que se perdoa a dívida.
A visita de Umar Sissoko embalou a Rússia. Acontece numa altura em que acaba de ser noticiada a assinatura recente de um acordo militar entre a Rússia e São Tomé e Príncipe. Julga que isto é apenas um acaso da agenda ou que efetivamente a Rússia poderia estar a fazer uma operação de charme, digamos assim, junto de alguns países africanos?
Está a fazer, mas isso, a situação de São Tomé é diferente. Em São Tomé temos um presidente eleito, temos um governo que saiu de um parlamento eleito democraticamente, que está a funcionar sem introdução da legislatura. E temos instituições judiciais a funcionar. A ajuda russa, principalmente nas Forças Armadas, não é novidade. E até os nossos quadros já têm alguma experiência de lidar com as tecnologias russas, com alguns serviços russos. Isso seria bom. Suposto de uma forma transparente, porque os Estados precisam de terem meios de defesa. Agora, o problema que se coloca é neste momento, que tipo de governação temos na Guiné-Bissau para se envolver? Isso é preocupante, porque vai fortalecer um regime que se impõe contra os interesses da maioria, que tem estado a amordaçar todos os direitos fundamentais. E depois, aqui só existe uma vontade. Esta é a preocupação de qualquer acordo que um país como a Rússia vai assinar, um país que tem organizado muita história da Guiné, mas é devido ao seu povo, agora não está do lado do povo.
Ouviram o jurista e universitário guinense Fode Mané sobre a visita que o presidente Umar Sissoko embalou está atualmente a efetuar à Rússia.